Noite, sejam todos bem-vindos. Agradecer a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Quero registrar a presença de Reginaldo Lovatti. Seja bem-vindo, Reginaldo. No final da sessão, dá uma palavrinha ali. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gaio.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nassir de Abel Grácia.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafim de Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Presente, Zanato.
Havendo colo legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e se encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Oi.
Sessão plenária ordinária do dia 22 de abril, oriundos de diversos. Resposta de indicação. Ofício da Telefonia Brasil S.A. Vivo, número 954 de 2024. Encaminha a resposta da indicação número 25 de 2024, a qual indica solicita ao representante da empresa Vivo a necessidade de manutenção de torres telefônicas a fim de providenciar melhorias no serviço de telefonia móvel nas regiões de São Bento de Urânia e Cachoeira Alta, no município de Alfredo Chaves. Prezado senhor presidente, a Telefônica Brasil S.A., em atenção ao ofício supracitado, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio desta correspondência, encaminhar as informações solicitadas. Inicialmente, cumpre mencionar que o município de Alfredo Chaves é atendido pela telefonia por meio de 5 sites através das telefonias 2G, 3G e 4G, provendo cobertura móvel na área urbana da sede do município e adjacências. No que concerne às melhorias do sinal para o município, cumpre mencionar que em 2023 providenciamos uma obra de modernização na rede 4G existente e consta prevista para o corrente ano uma obra de ampliação em site também na rede 4G, visando proporcionar à população melhoria dos serviços prestados. Em atenção ao objeto do pleito, informamos que foram identificadas instabilidades decorrentes de fortes chuvas neste município, acarretando pico na rede de energia elétrica, ocasionando falhas em nossos equipamentos de transmissão, sendo que tais interrupções foram normalizadas após o restabelecimento da eletricidade por meio de concessionária de energia elétrica local e a atuação da nossa equipe de manutenção. Esclarecemos que a nossa rede está sujeita a falhas pontuais, na maioria das vezes imprevisíveis, as quais podem ocorrer em virtude de descarga elétrica, abarroamento, vandalismo, furto, serviços de manutenção preventiva, falhas no sistema de transmissão e no fornecimento de energia elétrica, o que eventualmente pode levar à interrupção do sinal em determinada região. Importante destacar que a nossa equipe técnica de campo realize monitoramento contínuo das ETRs instaladas no município, estando sempre atentas ao surgimento de quaisquer problemas que afetam a performance dos nossos serviços, de forma a garantir maior qualidade de sua prestação e de modo a realizar os reparos necessários com a maior brevidade possível. Ainda, no que se refere à qualidade dos serviços de voz e dados do município, informamos que os indicadores da Anatel demonstram que estão dentro das metas estabelecidas, conforme informações públicas disponíveis no sítio virtual da agência reguladora. Por fim, ressaltamos que a Telefônica desenvolve continuadamente esforços para ampliar e modernizar sua rede de serviços, sempre em busca da excelência e satisfação dos nossos consumidores. Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Daniel Costa Sampaio de Araújo, gerente de Relações Institucionais.
Senhor presidente, só um minuto. Se esse pedido fui eu quem fez para a comunidade São Bento de Urânia e São Francisco de Urânia também, que não estava conseguindo usar a internet de forma adequada. Se resolveu certo, se não resolveu, quero agradecer aqui a resposta, né, do seu Daniel Sampaio de Araújo, e dizer que nós vamos continuar cobrando. Se vão resolver ou não, nosso papel nós vamos continuar fazendo. Serafino, você que mora lá em cima sabe melhor se melhorou, se não melhorou, mas o nosso papel aqui nós vamos continuar fazendo. Obrigado.
Quero agradecer a presença dos alunos do MEP, sejam todos bem-vindos. Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Programa Bolsa Família número 4 de 2024. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 117 de 2024. Encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de abril de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancetes do SAAI números 12 de 2023, 1, 2 e 3 de 2024. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI número 11 e 13 de 2024. Que encaminham os balancetes das receitas e despesas e os relatórios de pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, de Alfredo Chaves, referente aos meses de dezembro de 2023 e janeiro a março de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos da Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, altera a lei complementar número 27 de 2020, que trata do Código Tributário do município de Alfredo Chaves. Projeto de lei complementar número 2 de 2024, ementa, altera a lei complementar número 27, de 30 de dezembro de 2020, Código Tributário do município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 108 da Lei Complementar número 27, de 30 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescido do inciso 9 e dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, sendo que o parágrafo único será renumerado como parágrafo 1º. Artigo 108, inciso 9. Os imóveis e edificações atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas do município de Alfredo Chaves. Parágrafo 1º. As formalidades para obtenção das isenções que trata este artigo serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo 2º. O benefício estabelecido no inciso 9 só será válido para os proprietários que tenham comprovado. Inciso 1. A existência legal do imóvel pelo proprietário ou por seu detentor. Inciso 2. A documentação da legalização das obras de construção, modificação ou acréscimos do imóvel. Parágrafo 3º. O requerimento do interessado na isenção prevista no inciso 9 deverá ser acompanhado de toda a documentação necessária ao pedido, de acordo com as normas vigentes. Parágrafo 4º. Consideram-se, para efeito do inciso 9, imóveis que tenham sofrido danos físicos nas suas instalações elétricas ou hidráulicas decorrentes da invasão das chuvas. Parágrafo 5º. Os proprietários dos imóveis que tiverem comprovadamente perdas materiais de imóveis e utensílios também poderão solicitar a isenção prevista no inciso 9. Parágrafo 6º. A Prefeitura analisará as solicitações com base nos dados oficiais disponibilizados pela Defesa Civil, visando apurar os imóveis que se enquadrem no inciso 9. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar, no que couber, a presente lei. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Nobres membros do Legislativo, Tenho a honra de submeter ao plenário dessa casa para apreciação e votação o projeto de lei complementar número 2 de 2024, que altera a lei complementar número 27 de 30 de dezembro de 2020, Código Tributário do município de Alfredo Chaves. A presente proposição se faz necessária tendo em vista que, corriqueiramente, a seguinte situação se repete no município de Alfredo Chaves. Chuva forte, as ruas ficam alagadas, as pessoas começam a ficar preocupadas, o nível do rio começa a subir e os moradores sofrem prejuízos, tais como danos elétricos, hidráulicos, perdas de móveis e eletrodomésticos, que são consequências desse tipo de ocorrência que, infelizmente, tem se tornado constante na vida de alguns habitantes da nossa cidade. Sendo assim, não é justo que pessoas que passam por esse tipo de situação sejam obrigadas a arcar com um tributo que serve justamente para estabelecer um conjunto de condições básicas aos habitantes do município. Devido a isso, e com vistas a minorar o sofrimento e o prejuízo das pessoas prejudicadas, apresento o presente projeto de lei complementar que visa, em suma, conceder isenção de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos imóveis atingidos por enchentes e alagamentos ocorridos no município de Alfredo Chaves. Nessa linha, cumpre mencionar o AI 809719 AGRMG, do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que o Poder Legislativo tem competência para legislar sobre matéria tributária, ainda que haja reflexo no orçamento, conforme fragmento destacado. Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a iniciativa para a elaboração de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente. Assim, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo são competentes para iniciar o processo legislativo para a edição de lei que conceda isenção fiscal, ainda que tal lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária. No mesmo sentido, o ARE 743480-RGMG do Supremo Tribunal Federal reafirma a possibilidade de iniciativa parlamentar para a elaboração de projeto de lei que verse sobre a redução do valor de tributo e estabelece que o tema já foi enfrentado em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência da Corte é inínsula em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise a minoração ou revogação de tributo. Por fim, ARE 1236-918, AGRSP, do Supremo Tribunal Federal, corrobora a linha de raciocínio ao preceituar que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre executivo e legislativo para iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, ainda que para conceder benefício fiscal e haja eventual repercussão em matéria orçamentária. Superado este ponto, faz-se necessário mencionar a não aplicação do princípio da anterioridade, no caso em tela, tendo em vista que se trata de benefício fiscal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária prevista na Constituição. Ministro Ricardo Lewandowski e ministro Marco Aurélio. Não há incidência do princípio de anterioridade tributária na redução ou extinção de desconto para pagamento do tributo, sob determinadas condições previstas em lei, pois não ocorreu aumento no valor tributário, ADI 4016-MC. Por fim, faz-se necessário mencionar o clamor social em relação ao tema, tendo em vista que diversos cidadãos alfredenses têm sofrido prejuízos com as enchentes e, desolados, procuram amparo junto ao Poder Legislativo, o qual, enquanto representante do povo e no estrito cumprimento da sua função, se viu na obrigação de elaborar a presente proposição. Desta forma, conto com a colaboração dos nobres vereadores para a apreciação e a aprovação da matéria. Alfredo Chaves, 18 de abril de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 8, de autoria do vereador Charles Gagui. Dispõe sobre denominação de Avenida Bernadete Basso Locatelli, a via pública localizada no distrito de São João de Curubixá, no município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município aprovou e o chefe do Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Avenida Bernadete Basso Locatelli, a via pública localizada entre a Igreja de São João Batista e o entroncamento de acesso à Cachoeira Paganini, numa extensão de aproximadamente 1.000 metros, no distrito de São João de Curubixá, neste município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 18 de abril de 2024, Charles Gagher, vereador. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear uma ilustre moradora desta terra, dando seu nome à área pública no município de Alfredo Chaves. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear a senhora Bernadete, que foi servidora do nosso município atuando como agente comunitária de saúde, sendo reconhecida pelo seu excelente trabalho profissional e como cidadã de ótimo relacionamento com sua comunidade. Pessoa de grande relacionamento com o povo de nossa cidade, por sua atuação na sociedade, dispensa maiores comentários quanto a esta homenagem. Diante dos relevantes serviços prestados à sociedade alfredense, pela homenageada, conto com a aprovação desse projeto de lei. Alfredo Chaves, 18 de abril de 2024, Charles Geiger, vereador.
Encaminho as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Informo que as indicações serão lidas na sequência e posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 30 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica, solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, a necessidade de extensão da rede de iluminação pública no distrito de São Bento de Urânia, no município de Alfredo Chaves. Indicação número 30 de 2024. O vereador infra-assinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue a extensão da rede de iluminação pública no distrito de São Bento de Urânia, no município de Alfredo Chaves, na rua próxima à residência do senhor Luiz Gonzaga Sebim e do comércio Sebim Material de Construção, em um trecho de aproximadamente 20 metros. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica por se tratar de demanda dos moradores da localidade que já pagam a taxa de iluminação pública e, por isso, merecem a devida contraprestação por parte do poder público. Some-se a isso o fato de que, em breve, funcionará um posto de gasolina na região, o que, certamente, beneficiará a comunidade como um todo. Por fim, cumpre ressaltar que já existem postes e a rede de baixa e alta tensão, sendo necessária somente a instalação de 2 ou 3 braços de iluminação, tendo em vista que o último poste de iluminação está localizado na ponte próxima à referida localidade. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 10 de abril de 2024. Hugo Luiz Piccolo Meneghel, vereador.
Indicação número 31 de 2024, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Indica, solicita à concessionária de serviços públicos EDP Energias do Brasil, após deliberação do plenário, a necessidade de readequação da rede de distribuição de energia elétrica do bairro Cachoeirinha, na sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o vereador infra-assinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício à concessionária de serviços públicos EDP Energias do Brasil para que providencie a readequação, realocação da rede de distribuição de energia elétrica no bairro Cachoeirinha, neste município, para que seu fornecimento seja o mesmo proveniente da sede da cidade de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica tendo em vista que a rede de distribuição de energia elétrica do referido bairro é distinta das demais áreas da cidade, o que ocasiona constantes falhas no fornecimento de energia elétrica, fato que tem causado danos aos moradores em suas atividades residenciais, bem como tem gerado impacto negativo na prestação do serviço e no comércio local. Além disso, a presente indicação é fruto de pedido dos moradores do bairro. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 12 de abril de 2024, Narciso de Abreu Graça, vereador.
Indicação número 32 de 2024, de autoria do vereador-presidente Charles Geiger, indica, solicita ao prefeito municipal, após a deliberação do plenário, a necessidade de arborização, iluminação adequada e restauração da praça gastronômica Leandro Belmoc, no município de Alfredo Chaves. Indicação número 32 de 2024, ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a realização de serviço de arborização, instalação de iluminação adequada, bem como de obra de restauração na Praça Gastronômica Leandro Belmoc, no município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica tendo em vista que a referida praça, localizada em frente à Câmara Municipal, encontra-se desprovida de sombra durante o dia devido à falta de arborização, fator que dificulta a permanência dos cidadãos no espaço público no período diurno. Durante a noite, a iluminação precária da área também dificulta a frequentação do local. Cumpre mencionar que o referido espaço público também sofreu danos significativos em decorrência da recente enchente que afligiu o município. Sendo assim, indica-se a realização de obra de restauração no local, tendo em vista que o mesmo nem foi inaugurado ainda, mas já se encontra deteriorado. Sendo assim, a realização do serviço de arborização, de instalação de iluminação adequada e de obra de restauração na Praça Gastronômica Leandro Belmoc é de grande valia, tanto para o município como para os cidadãos, tendo em vista que trata-se de espaço público destinado ao lazer e à convivência. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 16 de abril de 2024. Charles Geiger, presidente.
Em discussão, as indicações. Primeiro, eu quero parabenizar os vereadores pelas indicações, parabéns. E falar sobre a praça do Leandro Belmoc. Essa pracinha aí já tem o quê? 3 anos, mais ou menos? Que está nesse vai e vem aí. Olha a escuridão que está ali. Isso é um perigo. Perigo. Teve a enchente, o trator, lógico, teve que subir em cima da praça para tirar a lama. Estragou a praça toda. Quando é que vai ficar pronta essa praça? E isso se plantar umas árvores, botar iluminação adequada, vai ficar muito bonito para o povo de Alfredo Chaves.
Essa indicação que eu estou fazendo a Vossa Excelência, presidente, é que o senhor envie um ofício à EDP, porque da Escola da Cachoeirinha para cima, a energia não pertence ao Alfredo Chaves. Está vendo? Ela vem de Marechal Floriano. Então, se nós estamos aqui com energia, se está faltando lá, eles vão ficar sem energia, entendeu? Então é um ofício à EDP para adequar todo junto com a energia de Alfredo Chaves. Entendeu, Vossa Excelência?
Entendi, Bitiruí é assim também, vem lá de Marechal.
Pois é, mas aqui é tão pertinho, então é só adequar. Porque então a Escola da Cachoeirinha é o Alfredo Chaves, para cima vem de Marechal. Então é só adequar, é coisa fácil. Só que a EDP, os moradores foram até a EDP botou dificuldade, não tem dificuldade nenhuma. Eles é que estão criando uma dificuldade.
Ivânia, obrigado. Lembra de fazer o ofício para a gente enviar a EDP.
Boa noite, presidente, demais vereadores, todos aqui presentes hoje à noite, os alunos aqui, engrandecendo com a presença no plenário, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou falar rapidamente da minha indicação. É uma solicitação que foi feita, né? Em breve São Bento de Urânia terá um posto de gasolina, e esse trecho aí de 200 metros seria importante para fomentar a economia, ter uma iluminação melhor, né? E os moradores que estão ali naquele trecho já pagam a COSIP, que é a contribuição do serviço de iluminação pública. Então seria só o caso da prefeitura, já tem os postes, colocar dois ou três braços, coisa simples, né? Tem empresa que presta serviço, seria de grande valia. Então peço aí a aprovação dos vereadores.
Estou completando, acho que foi no ano passado, né, Serafino, eu fiz uma indicação pedindo o calçamento desses mesmos 200 metros, e foi aprovado aqui nessa casa.
Em votação as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio de Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc. Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Parecer técnico número 28, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, ao projeto de lei ordinária do Executivo número 10 de 2024, que dispõe sobre alterações no plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e na lei de diretrizes orçamentárias de 2024, a fim de dar condições à Secretaria Municipal de Educação para fornecer o auxílio para aquisição de material escolar aos alunos matriculados na rede pública municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Nilton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 10 de 2024, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre alteração no plano plurianual para o período de 2022 a 2025, lei ordinária número 770 de 2021 e na lei de diretrizes orçamentárias de 2024, a lei ordinária número 832 de 2023. A propositura foi devidamente protocolada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões para competente parecer. Análise. Inicialmente, foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória seus preceitos constitucionais e regimentais desta Casa de Leis. No mérito, verificou-se que o projeto de lei busca viabilizar o fornecimento de auxílio financeiro para os estudantes matriculados na rede pública municipal para a aquisição de material escolar, a fim de contribuir para a diminuição da evasão escolar e melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos, o que se afigura como matéria de relevante interesse público. Por fim, quanto às questões financeiro-orçamentárias, o chefe do Executivo destaca que os recursos que serão utilizados para custear o crédito adicional especial serão os previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64, em especial anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual de 2024 e superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos, Alfredo Chaves, 19 de abril de 2024, Comissão de Justiça e Redação Final, presidente relator, vereador Oswaldo Esgúmaro, e pelas conclusões, os membros, vereadores Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente relator, vereador Adilson José Roveta, e pelas conclusões, os membros, vereadores Newton César Belmoc e Sérgio Bianchi. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, presidente relator, vereador Newton Belmoc, e pelas conclusões, vereadores e membros Hugo, Luiz Piccoli Meneghel e Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Eu acho esse projeto de suma importância quando se trata, né, de você ceder pela prefeitura o material escolar para as crianças. Eu acho que ele está sendo um pouquinho tarde, mas antes tarde do que nunca. Ele tem que ter sido já no preparado no mês de janeiro, para em fevereiro estar entregando. Mas ainda dá tempo. Então, o Executivo e a Secretaria de Educação estão de parabéns. Com certeza tem meu apoio para esse projeto.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado. Presidente.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 11 de 2024 autoriza abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no município de Alfredo Chaves. Parecer técnico, autoria, Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Assunto, análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2024 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Ementa, direito constitucional de direito administrativo, artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, e o presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Newton César Belmoc, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 11 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada às comissões competentes para a emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, destaca-se que o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95, de 1998. Ademais, em matéria de atribuição, a proposição é de competência do Poder Executivo Municipal. Assim sendo, não houve usurpação de iniciativa, bem como foram atendidos de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, como foi registrado também no parecer técnico número 28 de 2024 dessas comissões parlamentares, verificou-se que o projeto de lei busca viabilizar o fornecimento de auxílio financeiro aos alunos matriculados na rede pública municipal para aquisição de material escolar, a fim de contribuir para a diminuição da evasão escolar e melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem dos alunos. Na realidade, trata-se de proposição que busca tão somente dar prosseguimento às alterações legais analisadas no parecer supracitado, o que se afigura como matéria de relevante interesse público. Por fim, quanto às questões financeiras orçamentárias, conforme consta no artigo 4º da proposição, fica dispensada a apresentação do impacto financeiro orçamentário por se tratar de despesas custeadas com recursos consignados na Lei Orçamentária Anual de 2024 e incisos do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64, o que é suficiente para fins de análise por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 19 de abril de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Nilton César Belmoc e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual e Identidade de Gênero. Nilton César Belmoc, presidente e relator. Pelas conclusões, Hugo Luiz Piccoli Meneghel e Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Você viu como foi importante, né? Caminhou o projeto para cá pedindo autorização para poder comprar o material. Ou seja, quando se dá 50%, faz o que querem sem fiscalização. Agora nós estamos acompanhando e é viável. Então, com certeza, a gente vai apoiar novamente esse projeto aí. Agora dou parabéns ao Executivo por estar cumprindo a legislação com transparência.
Eu também gostaria só de justificar meus votos favoráveis aos projetos, porque é um crédito adicional especial de R$400 mil para implementar esse programa do material escolar, que é uma ação que apoia a educação e fomenta o comércio local. Eu até fiz uma indicação, acredito que foi no final do ano passado ou no início desse ano. Então, assim, bacana esse projeto, né? O outro é um projeto mais técnico, que está alterando o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias para justamente deixar, né, tudo em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal, mas com certeza são dois projetos muito importantes e que, como o vereador Sérgio falou, né, que possa adiantar essa entrega do cartão, porque os pais estão precisando, né, os pais responsáveis, adquirir os materiais escolares para os alunos matriculados na rede pública municipal. Então, essa agilidade aí que a prefeitura possa ter também.
Em votação, projeto de lei.
Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrace.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado a todos os vereadores presentes. Antes de passar a palavra ao vereador Sérgio, colocar em votação um voto de pesar para os familiares de Lucila Piccoli Seto. E agora eu passo a palavra ao vereador Sérgio Bianchi.
Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, Reginaldo, diretor do MEP, na sua pessoa, cumprimento todos os alunos, agradeço, como o vereador Hugo falou, está aqui nos prestigiando. Pena que o campeão está descansando, né? Agora acordou. Vocês, servidores dessa casa, e que vocês que nos acompanham pela rede social, muito boa noite. Eu vou usar esse pequeno expediente, presidente, para fazer o que Vossa Excelência falou. Pedir um voto de pesar para o irmão do nobre vereador Oswaldo Esgúmero, o Sérgio Esgúmero, que eu vou também, posteriormente, antes de votar, pedir um minuto de silêncio, estou de pé. Então, Oswaldo, pedir a Deus que console o coração de cada um de vocês, os familiares, e dizer que você é um colega exemplar aqui nessa casa, né, determinado, e a gente fica assim, muito constrangido em ter que falar, mas a gente tem que falar em respeito à sua pessoa e seus familiares. E ao mesmo tempo também eu quero botar aqui o voto pesar por Antônio Grilo, que foi filho de um grande vereador, Clarindo Grilo, né, que lamentavelmente também nos deixou de repente, e que é uma família tradicional lá na comunidade de Carolina. e o pai tem um histórico político muito bonito aqui no município. Então, eu queria pedir a todos que se postassem de pé, a gente fizesse um minuto de silêncio em respeito ao vereador Oswaldo. Torna a palavra, Vossa Excelência, presidente.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcís de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer a deferência feita ao falecimento do meu irmão e deixar esclarecido que foi, se assim a gente pode dizer, foi um alívio para ele e para a família, os dois filhos, o casal de filhos, que ele já adultos já, e a esposa. Porque ele já vinha com um problema de saúde se alongando por vários anos e nos últimos meses ele vivia entre o hospital e a casa, então que Deus o tenha em bom lugar, que era uma boa pessoa, não é porque meu irmão não, mas era um trabalhador honesto e bom pai de família. Obrigado a todos.
Pequeno expediente, vereador Serafino Antônio Simone. Pequeno expediente, vereador Narciso de...
Excelência presidente, senhores vereadores, diretor do MEPS, Simone, Jair Simone, estudantes, parabéns. Hoje nós temos que ter educação, e vocês estão no caminho certo, estudando. Primeiramente, quero ressaltar que fui o vereador denunciante da CPI do Vale Feira, a qual foi finalizada no dia 14 de 12 de 2023. Registro que acompanhei atentamente o desenrolar dos atos a cada dia da investigação. Apareceram fatos que deixaram clara a incompetência de vários agentes públicos, além de ficar claro o dano ao erário municipal. Quero lembrar que ficou constatada grave desorganização administrativa do Poder Executivo Municipal, situação que permeou todo o andamento processual da CPI. Além disso, a comissão parlamentar verificou que existem indícios de desvios do erário municipal, uma vez que ficou evidente a ocorrência de dano no imposto de R$ 36.890. Essas informações foram encaminhadas ao Ministério Público para que aprofunde as investigações. Se confirmada a autoria, a Justiça deve punir os infratores com o rigor da lei, tendo em vista a gravidade do caso. Outra situação foi a ausência de segregação de funções no âmbito da administração pública municipal, no que diz respeito à gestão do TIC Feira, uma vez que a mesma servidora foi apontada como agente pública responsável pela distribuição, emissão e recebimento do TIC Feira. Para a melhoria do controle da gestão, jamais uma mesma pessoa poderia acumular tantas funções. Isso facilita a ocorrência de desvios e a ocultação de condutas inadequadas. Se outro funcionário fizesse o controle da situação, muitos problemas poderiam ter sido evitados, inclusive a instalação da CPI. Também se verificou falha na supervisão e controle por parte do secretário municipal de administração,
na medida em que não supervisionou a servidora que estava lotada em sua secretaria, mas que fisicamente estava exercendo suas funções na sala da controladoria. Nessa linha verificou-se a existência de falhas por parte dos servidores hierárquicos. Ademais, existem depoimentos e documentos que indicam a ocorrência de destruição irregular de documentos públicos, fato que se enquadra em tese na conduta prevista no artigo 305 do Código Penal. Segundo depoimento de servidores, retiraram da prefeitura caixas de documentos referente aos anos de 2019 a 2021, colocaram em um carro oficial da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves e se dirigiram ao secador de café, sendo todos queimados. É uma situação absurda. Todas essas irregularidades foram encaminhadas ao Ministério Público para aplicação da lei. Diante disso, peço que seja encaminhado ofício ao Ministério Público solicitando informações acerca de providências adotadas por aquele órgão, já que muitos cidadãos alfredenses têm me questionado sobre como está a situação. Portanto, necessária a solicitação dessa informação para que a sociedade tenha conhecimento do que está sendo feito pelo Ministério Público. Porque com os depoimentos que foram apurados aqui pela CPI, existe roubo na prefeitura. E isso não pode ficar às escuras. Tem que ser esclarecido. Doa quem doer. Agora, eu estou cumprindo com minha obrigação de vereador e fiscalizador. Obrigado.
Defiro o seu pedido, vereador. Vereador, pequeno expediente.
Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer, né, a presença de todos, jovens. Muito bonita a Câmara com vocês aqui. Pode vir mais vezes, gente. Aqui é a casa de vocês. Tem que vir aqui também. É bom para vocês assistirem, ver como funciona. É bacana. Eu fico muito feliz de ver que vocês aqui, a juventude, está aqui presente. Então, para mim, é uma honra vocês estarem aqui. Presidente, eu quero pedir um voto de congratulação para a Clínica Munaldi, que fez um trabalho muito bacana de conscientização sobre o autismo no município, que fez palestra, né? Fez no Camila Mota, fez no Anaraújo, fez na escola de Matilde também, se eu não me engano. Tenho certeza também, se quiserem a palestra lá, vão estar à disposição. É palestra voluntária, né? E ajudou de muita forma positiva para os alunos. Então, quero pedir o apoio de todos, né? Vou botar em votação.
A clínica é sua ou do Munaldi?
Não, a clínica é Munaldi. Munaldi.
Então, vou colocar em votação. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Considerando o deferimento do pedido tramitado na Câmara de uso da tribuna, convido o ilustríssimo senhor Reginaldo Drago Lovatti, diretor da família Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves, MEPS, para fazer uso da palavra. Fique à vontade, Reginaldo.
Senhor presidente, nobres vereadores, servidores da casa, estudantes, jovens, visitantes da Câmara, comunidade Alfredo Chaves, boa noite. Nós temos, neste mês de abril, a comemoração de aniversário do MEPS e nós também comemoramos a Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves nesse mesmo mês. Então eu vim aqui para falar brevemente, né, da importância da educação. Nenhum país desenvolvido conseguiu superar suas mazelas, crescer com seus potenciais sem ter investimento massivo em educação. Hoje, por exemplo, dia 22 de abril, tem-se, né, na história o relato do nosso Brasil, como que fomos explorados, qual modelo de educação que foi implantado, né, a serviço de quem o explorou, trazendo, né, para o Brasil, claro, desenvolvimento econômico, mas não um desenvolvimento equitativo. Não foi fácil, né, para o povo brasileiro superar grande parte de suas mazelas, mas onde superou, a educação teve papel determinante. Mas ainda assim, precisamos registrar que a educação no Brasil foi de exploração, a serviço das elites, sempre, né, se curvando às grandes potências e com muita fraqueza, né, de quem estava à direção, sendo, né, submisso aos grandes poderes, às potências que aqui retiravam nossas riquezas. Então, a educação feita de maneira séria, ela precisa trazer para o seu povo a grandeza de sua cultura, os seus valores, respeitando homens, mulheres, respeitando também o potencial econômico, por que não? Mas a exploração econômica através da educação que se fez no Brasil é lastimável. Então aqui remonto, né, um pouco da história aqui do Espírito Santo na década, né, de 60, quando aqui chegou o padre Humberto Pietro Grande e conversando com as lideranças locais, ele ficou impressionado com a riqueza que era o local, com a grandeza de sua gente, mas com tantos jovens, meninas, meninos, jovens, agricultores, sem uma direção, com tudo, né, para o crescimento, mas sem condições de desenvolver de forma equilibrada. Então, aqui em 68, chegando com a fundação do MEPS, articulando as comunidades, primeiramente Anchieta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, padre Humberto Pietro Grande conseguiu implantar um modelo de educação revolucionário. Eu ouso dizer revolucionário, porque faz com que o jovem ele olhe para a sua realidade e com uma visão crítica possa transformar essa realidade. Imaginem vocês, se hoje é difícil a vida no campo, imaginem vocês em 1969, como que foi a condição do jovem sair de sua localidade, primeiro acreditar no projeto e deslocar para Alfredo Chaves, para Anchieta, para Rio Novo do Sul, com essa bagagem, né, vindo com seus pertences, poucos pertences, mas levando para casa os meios, a metodologia que pudesse transformar essa realidade. Eu vou só ler brevemente aqui, já de sua fundação, como que foi, né, essa estrutura montada da metodologia que a escola Família Agrícola de Alfredo Chaves leva às comunidades. Perfil institucional do MEPS. Como resposta dada por lideranças civis, religiosas, rurais e urbanas, a situação precária do homem do campo, capixaba, tendo em vista a formação integral dos jovens e famílias rurais e a transformação, desenvolvimento do seu meio, em 26 de abril de 1968, foi fundado oficialmente o MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. O MEPS é, na forma legal e para os devidos fins de direito, uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que serve à coletividade, desenvolvendo atividades em 4 setores básicos: saúde, ação comunitária, formação e educação. A rede educacional do MEPS é composta por 18 escolas famílias que adotam uma pedagogia própria, a pedagogia da alternância, sendo 17 escolas famílias agrícolas, EFAS, e uma escola família de turismo, FTUR, localizadas em diversos municípios do estado do Espírito Santo. Filosofia: o MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, tem como princípios orientadores a promoção do homem todo e de todos os homens, entendido em sua totalidade, corpo, mente e espírito, sem admitir nenhuma exclusão. Qualquer programa feito para aumentar a produção não tem, afinal, razão de ser, se não colocado a serviço da pessoa humana. Deve reduzir desigualdades, combater discriminações, libertar o homem da servidão, torná-lo capaz de, por si próprio, ser o agente responsável de seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual. Então, só para ler, né, da filosofia do MEPS, para trazer, né, para os senhores, para todos, aquilo que foi, por que foi criado a instituição. Passado, né, algum tempo, a partir da fundação das escolas, foi também adaptando-se os cursos, né, a modalidades, né, mais contemporâneas, mas está sempre em movimento. Nós somos essencialmente da educação, também da saúde, da ação comunitária, mas não somente para a educação fundamental. A partir da formação, aqui, por exemplo, Escola Família Agrícola tem os cursos Fundamental 2 e o curso técnico em agropecuária, integrado ao médio, né? Mas para frente, né, quando a comunidade demanda, podemos também entrar em outras formas de formação. Para agricultores, para mulheres, para jovens, nós temos amparo legal, inclusive, na parte de extensão. Então, assim, agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando para os senhores, né, para todo o público, e também estimulando a juventude que aqui está para acreditar em seu potencial. Aquilo que vocês trazem para a escola é, de fato, o nosso norte. A demanda do agricultor de hoje, né, as tecnologias que estão ali para novos processos, demandam investimento, demandam, né, uma atenção muito especial. E é para isso que nós existimos, né? Então, a escola, com seus 55 anos de serviço, né, na comunidade, o MEPS, com seus 56 anos, continuará a serviço da comunidade. E, obrigado, e convido, né, cada um, cada uma que queira visitar-nos, né, levar propostas, demandas, estamos lá para isso. Agradeço muito a participação de vocês, juventude, vocês são a razão da nossa escola. Muito obrigado.
Reginaldo, a gente que te agradece, e já de antemão colocamos a Câmara à disposição, e todos os vereadores, eu acho que também, entendeu? Se precisar, a porta está aberta, tá bom? Parabéns, parabéns aos jovens aí, estudantes, show de bola. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de maio, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.